Podcast Unesp.
O atual Super El Niño atingiu intensidade recorde para julho de 2026, com anomalias acima de mais de 2 graus Celsius no Pacífico, provocando chuvas excessivas no sul e calor seco no centro-norte. Os boletins do Instituto Nacional de Meteorologia apontam eventos extremos iniciais já marcantes no país. Na região sul, por exemplo, chuvas muito acima da média histórica. Temporais e ventos fortes afetaram mais de 200 municípios, com alagamentos e danos materiais expressivos. No centro-norte e nordeste, índices de precipitação abaixo da média e tendência de secas antecipadas e queimadas. Já no sudeste, oscilações térmicas com picos de calor atípicos para o inverno, chuvas também atípicas e clima seco em áreas do interior de São Paulo e Minas Gerais. Rodrigo Lila Mangione, professor especialista em águas subterrâneas e gestão de recursos hídricos do campus da Unesp em Ourinhos, comenta o cenário dos impactos do Super El Niño e aponta ações que devem ser realizadas pelas autoridades.
Julho foi bem agitado em termos hidroclimáticos, com a passagem de 2 frentes frias pelo sul e sudeste do Brasil, chegando até algumas partes do centro-oeste. E esse evento, ele acabou trazendo eventos associados, como vendavais, chuva de granizo, muita chuva, onde costuma chover nessa época do ano, chuva onde não costuma chover nessa época do ano. Então, a gente teve, junto com o avanço das frentes frias, um anticiclone ali na região sul, próximo ao litoral de Santa Catarina, que é um centro de baixa pressão, trabalhando com muita intensidade, e aí ele acabou fazendo esse corredor que trouxe umidade também do norte do país e muita chuva fora de época, muita chuva durante estações de interestações de cultivo, né, como o milho safrinha em algumas regiões. Então, essas situações, essas condições climáticas, elas vão se sucedendo e criando esse cenário, né, que as cidades não têm condição de absorver esses impactos. Então, como nós não temos essas condições de tratar os eventos de chuva, tanto quanto a intensidade, quanto a duração e a frequência, nós temos que ir trabalhando aos poucos para que as cidades adquiram essa fortaleza, essa resiliência aos eventos extremos. A gente ainda não pode culpar o El Niño, que se inicia por esses eventos fora de época, mas com certeza são eventos anômalos, não costumam acontecer. São estações bem marcadas agora no inverno, tanto no sul quanto no sudeste do país. Então, esses eventos acabaram surpreendendo muita gente. Não veio aquele frio intenso, como muita gente espera para o inverno, mas veio muita chuva. E a gente tem que pensar a chuva não só em quanto cai de chuva, mas em quanto tempo essa chuva cai. Então, a intensidade e a duração estão associadas. E, paralelo a isso, a frequência. Porque regiões como o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, que sofreu com as cheias em 2024, ainda não se recuperaram plenamente daqueles eventos que ocorreram em maio de 2024. Então, se essa frequência aumenta e esses municípios começam a ser bombardeados por impactos meteóricos de chuva constantemente, aí a capacidade do município de resposta diminui. Um bom sinal desses eventos foi que eles foram muito bem noticiados. Os alarmes do Instituto Nacional de Meteorologia foram distribuídos por vários canais de mídia. Isso já é um progresso, porque apesar das cidades não terem condição de absorver impactos muito fortes, a gente tem que alertar a população ainda mais em temporadas de El Niño e El Niño forte, como tem se apresentado. E também já começam a projetar os impactos. Impactos na agricultura, por exemplo, impactos nas cidades, várias cidades litorâneas têm propagandeado o que tem sido feito para lidar com os possíveis impactos do El Niño, que está previsto para outubro, novembro e dezembro ser mais forte, chegar no seu ápice. Porém, as temperaturas registradas no Pacífico nessa última temporada são alarmantes. Cientistas climáticos ficaram surpresos com as temperaturas registradas e, em paralelo, nós temos também esses incêndios, essa crise climática com as ondas de calor que tem arrebatado o hemisfério norte. Então a gente tem um cenário muito complicado que vai se desenhando, porém algumas cidades têm se mexido, têm mostrado as suas ações. Isso tem que ser realmente mostrado para a população, para que ela entenda, porque isso é uma pauta política. Política de médio, longo prazo, para ir preparando as nossas cidades para o que vem pela frente. E se não vier, tudo bem, a gente estava preparado. Essa que tem que ser a mentalidade, a filosofia, isso tem que estar incorporado também nos nossos governantes, para que eles tomem as providências necessárias, porque, convenhamos, não tem dinheiro para fazer tudo. Então, as pessoas que têm mais dinheiro têm essa falsa sensação que são protegidas contra esses eventos climáticos extremos, mas não estamos, porque alguns deles são crônicos, são longos, longa duração e acabam minando comunidades, populações, cidades, regiões inteiras. Então a gente precisa ter gente comprometida com a pauta climática para realmente começar a transformar as nossas cidades, preparar as nossas defesas civis, fortalecer nossos núcleos comunitários para que eles possam responder de forma diferenciada aos impactos que os afligem de forma diferenciada e trilhar um caminho de maior resiliência climática, hidroclimática para os nossos municípios.
Renato Coelho para o Pod Aqua Unesp.
Podcast Unesp.